Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Maria José Sousa, diretora do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, é ela a convidada do programa desta semana. Começou em 2024 por assumir estas funções de forma interina, com a saída de Alexandra Cervera Lima, sucedendo depois já após um concurso internacional em março de 2025, assumindo então por inteiro estas funções. Sobre a história deste museu, a mais recente abriu portas em 2007 em instalações já construídas de raiz, na zona arqueológica mais significativa da cidade romana Brácara Augusta, um museu que, além da visitação, está voltado também para a investigação, valorização do património arqueológico, possuindo inclusivamente um laboratório de restauro e serviços técnicos especializados. Maria José, antes de mais, muito obrigada pela sua disponibilidade por se juntar a nós aqui nos estúdios da Rádio Universitária do Minho e por se disponibilizar também para esta primeira entrevista alargada, no fundo, desde que assumiu estas funções numa casa que, de resto, já conhecia muito bem, não é verdade?
Exatamente. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui e dar visibilidade ao Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, que realmente é a minha casa desde 2001 como técnica e, por isso, é um museu a quem tenho uma ligação afetiva muito grande.
Esta ligação, não é, que já começou há muitos anos, como fazia aqui referência, permitiu ver também esta evolução e com um marco muito importante também no ano de 2007, quando há esta abertura de portas já com equipamento construído de raiz. Mudou muito desde então?
Exatamente. Eu entrei precisamente na fase em que o projeto estava em curso, em que ainda funcionava apenas em plena o bloco técnico que passou a funcionar em 1997, e quando eu entro, o museu estava naquela fase de seleção das peças para a exposição permanente, de contratação do que era todo o discurso expositivo, do trabalho de arquitetura, de design, e foi esse trabalho que acabei por acompanhar desde a minha entrada no museu, assim como dando apoio a tudo o que era investigações em curso e todos os estudos que são feitos das coleções do museu. Sim.
Esta transição, indo mais a fundo nesta questão também, acho que até para um entendimento generalizado da população que nos ouve, temos muitos jovens hoje que só conhecem o museu assim, todo este trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo, foi também acompanhada esta evolução pelas próprias escolas com visitas ao museu, que se calhar com outra regularidade a partir de 2007, não é?
Sim, claro. O museu até 2007 não tinha um espaço aberto ao público, foi sendo feita uma série de atividades, mas muito mais de deslocação dos técnicos do museu às escolas, de atividades que eram feitas nos sítios arqueológicos que já estavam abertos ao público na cidade, sempre muito em colaboração com a Câmara Municipal de Braga, que gere esses espaços, e só a partir de 2007, como referiu, é que o museu passou a ter condições de desenvolver atividades dentro dos espaços do museu, de acolher grupos e mesmo fazer as próprias visitas guiadas às coleções, que não eram visíveis até essa altura. Porque o museu, apesar de ter sido criado em 1918, nunca teve um local onde as coleções estivessem todas expostas. Houve alguns espaços, nomeadamente os miliários romanos, que é assim um dos nossos ex-libris, estiveram expostos em vários pontos da cidade. Na altura em que o museu esteve a funcionar dentro do edifício do Palácio dos Biscainhos, havia também uma sala de arqueologia onde havia umas vitrinas com algumas peças de arqueologia, mas de qualquer forma, até realmente o museu ter aberto neste espaço, não havia condições de ter a coleção com um discurso coerente e, digamos assim, da forma que nós temos agora, e que torna muito mais fácil todo o trabalho de receber visitas de escolas e fazer programas educativos.
Olhando para este inventário, estamos a falar de um conjunto de peças a rondar o quê?
Nós não conseguimos sequer dizer o número de peças que temos, porque nós temos inventariadas cerca de 40 mil itens que correspondem, muitos deles, a várias peças, porque são muitos conjuntos ainda de cerâmicas, nomeadamente, que são provenientes das escavações arqueológicas e que depois, quando começam a ser estudados e digamos assim, começado a ser selecionadas as peças, dentro de cada número de inventário nós podemos ter mais 10, 20 peças que merecem ser individualizadas. É um processo que não acaba, para além do facto de estarmos todos os dias, é uma forma de expressão, mas continuamos sempre a receber espólio arqueológico proveniente de projetos de investigação, de salvamentos, de intervenções arqueológicas.
Ou seja, com alguma regularidade e até recentemente vão acrescentando peças ao museu?
Exatamente. O museu é uma reserva arqueológica que, quando os investigadores fazem projetos, têm que definir o local de depósito do espólio arqueológico proveniente das suas intervenções. O museu é um dos locais de depósito dessas coleções, pelo que muitas das intervenções que se continuam a realizar continuam a dar entrada no museu, assim como intervenções feitas por empresas dentro do espaço da cidade ou noutros locais, não havendo um local com condições adequadas para receber esse espólio, o museu é uma dessas reservas.
Ou seja, o museu tem também peças que não são de Braga, não é? Mas tem a ver com aquilo que é a sua naturalidade também,
exatamente,
não é? As suas características.
O museu é um museu da região norte, digamos assim, pelo menos do noroeste de Portugal, e as nossas coleções, embora o espólio proveniente de Brácar Augusta, pela sua grande quantidade, é um dos grandes núcleos das nossas coleções, temos realmente espólio proveniente de todo o norte do país, desde Melgaço, Valença, Caminha, uma série de outros locais, assim como de outros sítios do país que investigadores que trabalham connosco desde há muitos anos também depositaram esses espólios, nomeadamente do centro do país, temos também algumas coleções.
Desafiando aqui a Maria José para um pequeno roteiro para quem não conhece o Museu Dom Diogo de Sousa, e vamos acreditar que em Braga quem nos está a ouvir conhece o Museu Dom Diogo de Sousa, qual é o trajeto mais indicado para se fazer no interior do museu, com uma explicação obviamente que vai sendo clara ao longo deste percurso?
Nós convidamos as pessoas a que visitem o museu e usufruam dos nossos espaços, mesmo não sendo apenas o circuito de visita, mas convidamos a que, a partir da entrada, conheçam o percurso que nós delineamos na entrada do museu, num corredor em que mostramos um bocadinho a evolução do trabalho arqueológico nesta região e das várias tentativas que houve de criação de um museu de arqueologia em Braga. E esse friso começa com a figura do arcebispo Dom Diogo de Sousa, a quem nós fomos buscar o nome porque foi o governante de Braga que primeiro recolheu peças arqueológicas, nomeadamente os miliários romanos que temos na exposição permanente, e o friso acaba em 2007, precisamente na altura em que o museu abre ao público. Depois temos quatro grandes salas, onde temos as coleções provenientes dos tais projetos de investigação que decorreram na região norte. Na primeira sala, começamos no Paleolítico, com espólio proveniente de projetos de investigação da Universidade do Minho, que decorreram na zona do litoral do Minho, entre Esposende e Caminha, aproximadamente. Temos depois um núcleo que é proveniente de Vieira do Minho, da Serra da Cabreira, de uma ocupação importantíssima do Mesolítico, período ali entre o Paleolítico e o Neolítico, que tem um espólio absolutamente fabuloso de peças micro mesmo, e que representa também a ocupação humana nos territórios. Depois, desde o megalitismo, com o grande espólio proveniente da Mamoa de Lamas, que é um monumento fabuloso que foi valorizado também com o apoio do Museu Dom Diogo de Sousa e que se encontra aberto ao público e que nós convidamos que as pessoas também visitem, porque queremos que o museu também dê visibilidade aos sítios de onde o nosso espólio é proveniente e que apele também à visita desses lugares. Mas depois temos também o espólio proveniente de várias ocupações da Idade do Bronze e da Idade do Ferro, que é são os principais núcleos nesta primeira sala, que faz, digamos assim, a introdução com o mundo romano. Depois, na segunda sala, nós temos o espólio, que põe em contraponto o que são materiais de importação que chegaram a esta zona do território do Noroeste, nomeadamente de vidros de importação, cerâmicas, metais, assim como a circulação monetária, que foi uma das formas de infiltração também da cultura romana no território. E temos depois um outro núcleo dedicado às produções locais, muitas delas imitando na perfeição produtos de importação, que mostra também o avanço tecnológico que esta região teve também já na época romana, e que nós costumamos dizer que, então, no que diz respeito à tradição oleira, acaba por ser muito digamos assim, a origem desta tradição que ainda existe aqui na região do Cávado, ali Barcelos, Prado, de que nós temos muitas cerâmicas cujas análises das argilas deram precisamente proveniência dessa zona do território. Depois temos duas outras salas mais voltadas, uma à ocupação doméstica e também urbana de Brácar Augusta, ligado muito ao espólio proveniente da Domus das Carvalheiras, que se encontra também em fase de valorização. E temos depois um outro núcleo, que é a quarta sala, onde temos os miliários, muitos desses fabulosos, reunidos pelo arcebispo Dom Diogo de Sousa, e que fazem, digamos assim, a contextualização do que era o território que saía da cidade de Brácar Augusta, porque marcam as milhas em direção a Brácar Augusta. Temos depois o espólio relacionado com os cultos indígenas e romanos e toda essa miscigenação que se fez com o processo de romanização, e também toda a ocupação que deixou vestígios das necrópolis, dos espaços funerários que em volta da cidade romana foram sendo encontradas e foram alvo de escavação, e que deu espólio fabuloso. Depois, no que era a sala de exposições temporárias do museu, nós recebemos, a partir de 2017, uma doação da arte da Antiguidade Clássica fabulosa, que também só por si merece uma visita, que foi uma doação de Hans-Peter Buller e Marian Buller Brockhaus, que doaram ao museu uma série de peças, cerâmicas, mármores, metais, principalmente etruscos, gregos e romanos, e que temos agora no que era a exposição temporária, que passou a ser um espaço da exposição permanente. Merece ainda destaque, e que no circuito de visita também está integrada, a ruína romana de uma casa romana, com um mosaico que temos na cave do bloco técnico, e que também integra o circuito de visita do museu, e que também está agora numa fase de tratamento e de nova musealização, e que em breve também contamos que tenha outra atratividade.
Muitas vezes nos museus vemos pessoas que fazem estas visitas sozinhas, que vão apreciando e lendo, também com alguns apoios de informação que vão acolhendo. Há também visitas guiadas diárias no museu?
Exatamente. Nós temos um serviço de visitas orientadas, que facultamos principalmente a grupos organizados que o solicitam, mas qualquer pessoa pode também solicitar com grupos de menor dimensão, uma família, isso é também possível. E também estamos agora a procurar, e em 2026 vai ser um ano que nós acreditamos que vamos conseguir introduzir uma série de melhorias também, que é relativa a criar condições para que as pessoas tenham mais informação quando visitam autonomamente o museu, porque temos consciência que essa é uma das nossas lacunas, que é a falta de informação e de contextualização nas visitas individuais, porque quando são acompanhadas toda essa informação é facultada, mas também temos que conseguir que as pessoas possam autonomamente ter acesso à informação que quiserem. Já agora aproveitar para dizer que, e isso principalmente quando são visitas organizadas, nós também facultamos o acesso ao que chamamos os bastidores do museu, não é? Toda a parte do laboratório de conservação e restauro e mesmo de reservas, porque achamos que é muito importante também que as pessoas tenham conhecimento de que o museu não é apenas aquilo que as pessoas veem nas salas das exposições e que no nosso caso então a grande parte do trabalho é feito precisamente nessas áreas que conservam, valorizam e que dão apoio a depois o que é a exposição dos objetos. Temos também já agora a aproveitar para dizer uma biblioteca especializada em arqueologia, museologia e património aqui da região norte, que está aberta também ao público em acesso livre, que as pessoas podem, por isso, simplesmente ir para lá consultar livros ou só ler o seu ou estar a usufruir do espaço, que também é muito agradável.
Ainda no âmbito destas visitas falava e destas melhorias que pretendem introduzir, houve em tempos uma intenção de um processo de digitalização destas visitas ao museu, foi um processo que, entretanto, não se concretizou, pelo menos para já.
Sim, nós mudámos de tutela a 1 de janeiro de 2024, e isso fez com que alguns dos projetos que estavam em curso e que tinham começado com a Direção Regional da Cultura Norte não tenham chegado a ser concretizados, digamos assim. Nós temos alguns dos processos da digitalização que começaram nessa altura, foram até já concluídos e tivemos a digitalização em 3D de grande parte do nosso espólio. E também em 2D, nós vamos poder facultar não só para, em termos de investigação, mas também de fruição em suportes digitais, algum desse espólio que considerarmos mais significativo, mas são processos que ainda estão em conclusão, tendo começado nessa altura, para além de outras que agora estamos a realizar com a Museus e Monumentos de Portugal, que é a nossa entidade gestora.
Há um pouco esse choque, por exemplo, quando se tratam de turistas internacionais, provavelmente já mais habituados a essa digitalização dos museus, ou não é um ponto crítico, no fundo, de uma observação, sujeita a uma observação por parte dos visitantes?
Curiosamente não, os estrangeiros acabam por ter um gosto um bocadinho conservador, pelo menos os que nos têm visitado, mas de qualquer modo nós achamos que é importante ter, não apenas em várias línguas, mas também em diferentes níveis de interpretação das coleções, também para que tanto um investigador que queira saber mais possa ter, como alguém que só quer fazer aquela visita en passant, possa ficar com uma ideia geral dos conteúdos.
Já lá vamos também a números, que é sempre interessante também percebermos esse impacto que o Museu de Arqueologia tem na cidade e na região também, mas olhando para esta dimensão que há pouco referia do laboratório de restauro, serviços técnicos especializados também, quantas pessoas é que estão envolvidas nestes trabalhos? Há pouco em off íamos até falando sobre isso, mas já é um assunto antigo, que está relacionado também até com a aposentação de alguns especialistas e técnicos. Isto tem tido algum impacto também aqui naquilo que são os trabalhos desenvolvidos diariamente no museu?
Sim, o museu, durante, como referi no início, grande parte do pessoal técnico são pessoas que começaram como jovens no campo arqueológico de Braga, e que ao longo do tempo foram criando competências excepcionais de saber fazer, nomeadamente na área da conservação e restauro, assim como do próprio conhecimento das coleções, porque acabaram por ver entrar no museu e muitos deles estiveram também em campanhas de escavação arqueológica e conhecem as coleções como nenhum de nós conseguirá jamais conhecer. E, de qualquer forma, essas pessoas que estavam muito na parte técnica e ainda estão nesse processo de aposentação, alguns já saíram 5 colegas que passaram precisamente pelo Laboratório de Conservação e Restauro e durante 2026 irão sair pelo menos outros tantos. E isso faz com que haja aqui realmente uma perda. E que também, o que aconteceu também foi que durante muito tempo não houve investimento em termos de repor os recursos humanos que iam saindo, porque as opções eram outras, mas agora com a Museus e Monumentos de Portugal estamos também a reforçar o que são as equipas e isso é muito valorizado, principalmente esta vertente técnica do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, e já temos dois colegas novos a trabalhar no Laboratório de Conservação e Restauro, em colaboração já com as colegas que ainda estão, digamos assim, e que em breve se irão aposentar, mas estamos a fazer essa transição e assim como temos planeado conseguir contratar mais pessoas precisamente para repor os recursos humanos técnicos que fazem muita falta. Temos também, e já conseguimos também com a Museus e Monumentos, contratar mais uma desenhadora arqueológica, porque chegamos a ter três desenhadores e vários estagiários, chegaram a estar 8 pessoas no gabinete de desenho, e ultimamente tínhamos apenas uma colega, agora já são 2, já é algo de que nos regozijamos e que achamos que com o tempo vamos colmatar esta lacuna que entretanto se foi criando, mas que vai acontecer, mas acreditamos que vamos conseguir manter todo o trabalho que precisamos de desenvolver.
Esta dimensão da transição de pessoas, este convívio também com gerações que já estão há mais tempo, é muito importante para os novos técnicos, não é? Para desenvolverem competências e conhecimentos essenciais depois para o progresso do seu trabalho, não é?
Porque há muitos procedimentos que, embora as técnicas atuais até possam ser mais adequadas, porque há produtos novos, porque há todo aquele saber de experiência feito que não se consegue nas faculdades, nos cursos de conservação e restauro, e que a experiência vai ditando e é necessário muitas vezes adaptar procedimentos, porque as peças estão em diferentes estados de conservação, que precisam de intervenções diferenciadas e que isso faz com que seja preciso realmente e é muito importante, e ainda bem que está a acontecer, haver esse convívio entre estas duas gerações de colegas.
Sim. E se não nos estava a ouvir e passou agora a ouvir-nos, sublinhar que estamos à conversa com Maria José Sousa, diretora do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa em Braga. Olhando ainda para este processo de investimentos e assinalando aqui o facto de percebermos que os investimentos nem sempre acontecem quando são necessários, vêm sempre atrasados. Recentemente o museu foi alvo de intervenções pontuais no âmbito do PRR, correto?
Exatamente. Até o maio do ano passado nós tivemos uma intervenção de obra que consistiu em inserir alguns equipamentos de acessibilidades que o museu ainda não tinha, acessibilidades físicas, digamos, assim como pinturas dos espaços interiores e criar melhores condições ambientais no espaço da ruína do mosaico romano, porque é um espaço que está no subsolo e que tem alguns problemas de umidade e que necessita de ter boas condições de ventilação para permitir que a ruína se preserve e se mantenha em boas condições de conservação e ao mesmo tempo que o público possa visitar e estar também ele em boas condições de bem-estar ambiental. Essas foram as principais intervenções de obra. Depois tivemos também, e no âmbito da mesma rede PRR, mas já não no mesmo, do mesmo, a mesma empreitada, digamos assim, a instalação de rede Wi-Fi em todo o museu, tanto na parte técnica como na área de público e no exterior. E agora as pessoas que visitem o museu têm internet em todo o edifício. Isso foi também uma das obras que foi feita no âmbito do PRR, estando ainda em fase de finalização e também com o apoio da Câmara Municipal de Braga, que foi ela a gestora dos fundos PRR que foram destinados ao Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, também ainda a utilizar essas últimas verbas da rede Wi-Fi para a instalação de mais alguns equipamentos digitais, precisamente relacionados com essa rede.
É fácil identificar outros investimentos que seriam necessários. Enquanto diretora do museu, acredito que tenha uma lista relativamente longa, não é? É normal.
Sim, há muitos. Muitos deles dependem também de nós e do nosso trabalho, mas que se prendem muito com o que é a criação de melhores condições de acessibilidade intelectual, de interpretação das coleções e de tornar acessíveis e atrativos os espólios que temos em exposição, porque sabemos que a arqueologia não é algo que seja muito perceptível aos visitantes comuns, que ficam a olhar para uma vitrine cheia de fragmentos cerâmicos e que, se não explicarmos o que aquilo é, o que é que representa e o que queremos que diga sobre a nossa história, não é? É difícil as pessoas perceberem. Isso é uma área em que estamos agora a trabalhar e que vamos também implementar as tais melhorias ainda no primeiro semestre, acreditamos, mas estamos também a fazer investimentos e que irão também começar em breve ao nível de equipar melhor o laboratório de conservação e restauro, também para podermos fazer intervenções diferenciadas e com outro tipo de resultados no estudo das coleções, fazendo com que o museu seja também, digamos assim, um museu que serve de apoio, porque esse é o nosso papel, também a outras instituições da região, outros museus, da Museus e Monumentos. Aliás, isso é algo que procuramos fazer, e a nível do Laboratório de Conservação e Restauro fazemos com frequência, que é precisamente restaurar ou conservar peças de outros museus. Nomeadamente, nesta altura, temos algumas peças do Museu dos Biscainhos, em que a conservadora do Museu dos Biscainhos está no museu com as colegas do Dom Diogo a fazer restauro de algumas peças, mas já houve outras anteriormente que foram intervencionadas só por nós. Também do Museu Alberto Sampaio, de Guimarães, fizemos também o restauro de uma taça romana do Museu Abade Bassal, que se encontra agora em exposição, e um museu que está fantástico também e que reabriu depois das obras PRR há muito pouco tempo. Temos assim também este papel de dar apoio a outras instituições com quem muitas delas temos até protocolos de parceria estabelecidos.
Maria José, relativamente ao número de visitantes, e há pouco tocava aqui nesta dimensão, no facto de ser um museu se calhar mais procurado por pessoas mais especializadas ou mais vocacionadas para esta área da arqueologia, ainda assim é um museu que tem registado um aumento naquilo que é o número de visitantes anualmente, olhando para os dados mais recentes, acredito, 2025, já fechado, provavelmente já com esses números atualizados. Como é que correu o último ano no que respeita a visitas?
Sim, nós temos registado um aumento gradual e não tão grande como gostaríamos que fosse, porque gostaríamos de ter muito mais pessoas a usufruir do que o museu é, mas de qualquer forma temos tido um aumento de visitantes que tem vindo a aumentar, e curiosamente temos cada vez mais visitantes nacionais do que estrangeiros, que era uma tendência que achávamos que não iria acontecer, não é? Dada toda esta internacionalização e cada vez mais pessoas que vêm de fora e que visitam Portugal, e Braga é uma cidade turística por excelência, mas curiosamente temos mais portugueses do que estrangeiros, proporcionalmente, porque mais seriam sempre, naturalmente, e o número de portugueses continua a aumentar. Nós tivemos em 2025, em termos gerais, das pessoas que entraram no museu, rondaram os 50 mil, e isso é um número que nos satisfaz. Em termos de visitantes que vieram exclusivamente visitar o museu, as coleções, usufruir de uma visita guiada, de uma oficina, tivemos cerca de 15 mil visitantes, que nos satisfaz e que mas que de qualquer modo queremos melhorar, assim, não apenas no número, mas também na qualidade do serviço prestado, e é para isso que trabalhamos todos os dias.
Este crescimento dos visitantes portugueses pode também estar relacionado com aquilo que foi uma implementação do governo de permitir aos portugueses a visita a museus durante o ano, a visitas gratuitas. Têm sido também muitos aqueles que usufruem por essa via da entrada no museu de onde eu sou.
Sim, isso também, embora não seja um número tão significativo, nós já tínhamos entrada gratuita ao domingo e aos feriados. De qualquer modo, esta possibilidade do acesso 52, em que se formos de férias uma semana podemos todos os dias visitar gratuitamente um museu, é algo que as pessoas aproveitam, e nós também temos bastantes pessoas que vêm inseridas nessa dinâmica. De qualquer modo, em 2025 tivemos cerca de 2.500 visitantes que entraram com o acesso 52. Curiosamente, também temos alguns visitantes que, podendo ter acesso à entrada pelo acesso 52, preferem pagar, que achamos que é muito interessante, porque acham que é importante também apoiar a cultura, e sabem que uma entrada gratuita é sempre algum dinheiro que não entra no museu, embora haja depois toda a compensação, e o Ministério da Cultura fez todo um plano, digamos assim, para este acesso 52, que é uma iniciativa que é muito interessante, né, neste ponto de vista.
Ainda também no que respeita a visitas, temos as escolas. São sobretudo escolas da região também que procuram este museu para estas visitas de estudo?
Sim, na sua grande maioria as escolas que nos visitam são do distrito de Braga, o concelho de Braga logo à cabeça, e temos muitas escolas que conseguem, como ainda hoje o agrupamento de escolas de Massiminos visitou o museu, apesar do mau tempo, vinham a pé, porque temos esta proximidade na cidade. Mas depois, além do concelho de Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão são assim, e que são mesmo estes concelhos limítrofes que constituem o grosso das visitas, também porque para as escolas não é tão fácil como gostaríamos que fosse, que possam sair e organizarem-se e terem esta possibilidade. Depois temos também algumas visitas que vêm de pontos completamente distantes do país, mas que de algum modo, muitas vezes porque um professor já conhece o museu, e em todas estas visitas muitas vezes são os próprios professores que dinamizam esta, dentro das suas escolas, estas visitas, e temos alguns professores que vão saltando de escola em escola e depois para a nova escola onde vão potenciam também a visita ao Museu Dom Diogo de Sousa.
Em Braga, Maria José, estamos também numa fase de aposta em investimento nas dimensões arqueológicas da cidade, com particular destaque para o Centro Interpretativo da Ínsula das Carvalheiras, que, ao que tudo indica, será aberto ainda neste ano. É um complexo que alarga, de certa forma, aquilo que é esta dimensão também educacional daquilo que era Bracara Augusta. Sabemos também que há um conjunto alargado de peças que poderia voltar ao seu local de origem, digamos assim, se bem que não é isso que está previsto, não é verdade?
Pois, nós temos o espólio proveniente das intervenções arqueológicas da cidade, e procuramos sempre que, quando nos visitam, nós potenciamos também a visita a esses locais, e dada ali a nossa proximidade com as termas da cividade, é um dos locais que nós procuramos que as pessoas também visitem. E o facto de muitas vezes virem grupos escolares muito grandes, de dois autocarros, nós procuramos também que se articulem as visitas e que se dividam, digamos assim, entre os dois espaços. A ruína da Casa das Carvalheiras vai ser um projeto fantástico, e ficamos muito felizes por ter mais esse local valorizado, até porque é uma ocupação muito rara a acontecer dentro de uma cidade, ter uma casa romana inteira dentro do seu quarteirão com as ruas envolventes, é algo que é assim muito, muito significativo. E de qualquer modo, nós estamos a trabalhar em parceria, até porque a Unidade de Arqueologia é que é a coordenadora científica do projeto, vem dialogando connosco e também vendo em termos do espólio que nós temos até para a realização de algumas réplicas que irão ser utilizadas na própria musealização no exterior da ruína. Isso também já foi feito. Nós já nos disponibilizamos em termos de poder equacionar o empréstimo de longo prazo para algumas peças que seja considerada interessante expor nesse núcleo interpretativo, mas não temos ainda nenhum pedido formal ou, digamos assim, uma seleção feita a esse nível. De qualquer modo, vai ser mais um espaço com quem o museu vai trabalhar e que vai ser muito bom para a cidade.
Em 2026 assinalam-se também os 50 anos do Campo Arqueológico de Braga. É um marco que será, de certa forma, também valorizado pelo museu neste ano. O que é que está pensado?
Sim, os 50 anos do Campo Arqueológico é algo que nós queremos e vamos marcar também em parceria com a Unidade de Arqueologia da Universidade de Minho, até porque, como referimos há pouco, aquele corpo técnico que o museu tem foram precisamente, eram jovens que começaram a trabalhar no campo arqueológico e que depois, com o desenvolvimento de todo o projeto, passaram para o quadro técnico do museu, que quando foi revitalizado em 1980, essas pessoas integraram o quadro do pessoal do museu, da mesma forma que tudo que era a coordenação científica, a investigação ficou a cargo da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. Nós vemos-nos um bocadinho como herdeiros de todo desse campo arqueológico e desse movimento cívico fabuloso que aconteceu principalmente em 1976, mas que tinha já alguns antecedentes, que fez com que Braga parasse para olhar para o que era o seu património arqueológico e conseguisse salvar, muitas vezes com bastante custo, muito esforço de alguns, e que nós queremos valorizar e que estamos também agora a fazer um registro para a memória futura, entrevistando algumas dessas pessoas que foram atores à frente de todo esse movimento e que depois também com a ideia de fazer um documentário sobre o campo arqueológico e que vamos tentar que ainda seja posto cá fora este ano.
Muito bem, Maria José, mesmo para terminar, que mensagem é que fica enquanto representante também de um museu com todas estas características, que não deixa de ser de certeza o museu mais importante da cidade e um dos mais importantes desta região, esta valorização contínua que se tem feito para a cultura, mas ao mesmo tempo com algumas vozes que se vão sobrepondo, que assustam um bocadinho sobre aquilo que é a atenção que deve ser dada à dimensão cultural. O que é que fica?
Nós queremos que o museu não seja o mais importante da cidade, mas que seja, que faça parte dos museus importantes da cidade e que todos tenham um papel fundamental a desempenhar, trabalhando em rede cada vez mais uns com os outros, porque achamos que esse trabalho em rede faz com que nós consigamos potenciar as mais-valias uns dos outros, consigamos colaborar e criar sinergias de maneira que também valorizem a cidade, a região norte, assim como ajuda em termos de projetos de investigação, projetos de valorização, e isso faz com que nós nos tornemos melhores, digamos assim, e ao mesmo tempo contribuamos para que a sociedade seja melhor também, dada toda esta diversidade que temos cada vez mais, e ainda bem, e que faz com que sejamos mais ricos, e que o Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa tenha um papel a cumprir divulgando esta cultura milenar que queremos dar a conhecer, mas ao mesmo tempo receber também contributos de todas as outras culturas que vão chegando a Braga, que nos vão enriquecendo e que nós queremos também dar-lhes visibilidade.
Muito bem, muito obrigada. Foi então a entrevista com a Maria José Sousa, diretora do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, em Braga, uma entrevista que entretanto fica disponível em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá!